William?
Tinha caído, né?
Caiu o negócio aqui do nada, foi ver se tava falando, caiu. Falei, vou retornar.
É, então. É porque qualquer coisa, você anota meu WhatsApp. Hoje acho que não vai funcionar, pelo que eu vi aqui nos noticiários.
Tá difícil, viu, esse WhatsApp. Eu olhei aqui e não voltou nada ainda, meu Deus do céu.
É, pelo que a minha irmã falou, provavelmente vai ficar o dia todo. E você vê, o mercado financeiro, mano, fica em polvorosa, você vai fechar os negócios. É... E óbvio, olha a nossa dependência agora para a tecnologia. Tá absurdo, cara.
Eu tô vendo o povo aqui do escritório conversando por SMS. Quanto tempo o povo não conversa por SMS? Meu Deus.
Aí as operadoras vão vibrar por quê? A Claro... É, que eu tô fazendo parceria, já tava meu. Porque eu já cheguei na atendente falando, olha, moça, primeiro, eu não quero aumento de mensalidade. Certo? Você pode me falar N fatores no meu campo. Aí eu fui de propósito falar bonitinho, falar assim, ó, no meu campo límbico, certo? Emocional, cerebral, com vários bônus de benefício, mas, cara, encurtando o assunto. Eu não quero aumento de mensalidade. Eu quero aumento de benefício por estar parceiro de vocês há 2 anos já. Nunca as empresas oferecem benefícios para se manter fidelizado. Vocês fazem mais gatilho, porque eu tenho uma teoria minha, aí é meio doida, tipo assim, celular, pode ver, em média dura o quê? 3-4 anos, sofre decal. Uhum. Carro, em 3-4 anos, vai dar problema. Mano, tudo a gente vai depender do consumo, certo?
Sim.
E aí vem a importância da educação financeira. Você se conhecer quanto a gasto, quanto a consumo e quanto o que vai adquirir. Algo de grande escala, agora ultimamente tem sido algo de pequena escala. Eu trabalhei com venda. Eu tô com uma garrafa de água na mão.
Mas
essa
tem que
água...
estar mesmo, porque, olha, a garganta deve secar, né?
Então, aí vai vender aqui no farol, R$5 a água, certo? Ou você vai vender o produto. Nunca um produto você fala, tipo, tem R$5.000, mas são 60 meses de 197, que é o preço da sua Netflix.
Uhum.
Aí a pessoa, você é louco, na minha Netflix, caramba, eu pago R$29,90. Ah, então, tipo, aí a pessoa vai se ajustando no gatilho mental.
Sim.
Você entendeu? Então, poucas palavras. Do pequeno ao grande, consumo é o que difere. E o quanto você consome é, literalmente, engajamento de comportamento humano. Aí vai o encontro até do seriado lá, do Round 6. O tiozão, eu tô na parte que o tiozão convenceu lá e voltou lá, que tem um tumor na cabeça.
Ah, eu não vou fofocar não, mas ó, deixa eu ficar quieta.
Já vi alguns spoilers no Facebook, fiquei bravo, falei, mano, como eu não vou trabalhar porque a minha mão tá quebrada, eu falei, bom, vou resolver minhas coisas, aí eu vou dar uma maratonada básica, e até pra eu não ficar pensando toda hora em, ó o gatilho mental, desafio. Porque toda vez que a gente fala em problema, lembra do reclamar? Reclamo, retrocedo ao clamor. Se eu pensar que é problema, eu literalmente fico travado. Igual a minha mãe falou, você tá precisando se benzer. Ou eu mesmo, quando estava depressivo semana passada, sobre relacionamento, também falei, mano, existe uma mandinga, acho que a minha ex fez, que é varrer, sabe? Varre no pé da pessoa. Então, mano, me vai, o que ela falou, você não vai encontrar outra mulher como a mim.
Ah, mas pronto.
Aí eu falei, com certeza. Ninguém
é
vai ninguém.
Intenção.
Tá ligado? Porque aí, assim, no final das contas, aí a Tóquio, falando da Casa do Papel, quando ela tava contando a vida dela, e principalmente uma parte que eu compartilhei até no meu Instagram, que eu achei da hora, a gente... Nunca vai amar da mesma forma, só que a gente pode viver outras vidas e outros amores.
Sim.
E óbvio, a gente é ser único e transformador, pro bem e pro mal, verdade seja dita. E aí, ultimamente, pelas pessoas estarem todo momento se aproveitando dos outros, a fica essa onda negativa e tóxica.
Sim.
E aí, eu, como eu estudei muito empreendedorismo, sei que você é a média das 6 pessoas que você convive e os 6 livros que você lê. Se você está com dificuldade financeira, percebe ao seu redor as pessoas que você está conversando e toda hora está falando os mesmos assuntos. Tipo, é dinheiro. Se eu ficar só conversando e não ter meta, que nem você aqui está conversando bastante tempo comigo,
uhum,
eu acho que você está gostando do meu papo. Por quê?
Eu tenho que fidelizar você. Independente se você vai ter algum produto agora ou não, eu tô conhecendo você, William.
Exato.
Entendeu? A gente tá criando um relacionamento. Se você vai fechar ou não, não me importa. Eu tô criando um contato com você. Porque até então, o único que a gente tem é assim, de se ouvir. É o visual. Então, o que importa bastante é o meu tom da voz. O tom que eu falei, olá, eu falo com o William. Agora, se eu falasse aquela coisa morta, tem até menos vontade ainda de falar comigo.
É, e outra coisa, eu como eu trabalhei no multinível, a gente em treinamento aprende contato, convite e lista de 100 nomes. E aí para toda largatixa existe um jacaré, que a gente fala, que é tipo assim, a largatixa ali que você não dá nada, ela conhece 10 jacarés que pode ser sua carteira de cliente,
uhum,
sabe? Porque se tem pessoas do bem, elas indicam, falam assim, olha, eu não quero o seu produto. Não é o meu momento agora.
Uhum.
Mas tem 10 pessoas que você pode abordar, porque aí é a tal lista. Tipo, igual o filme lá do Will Smith, do Em Busca da Felicidade. Pega o telefone e sai ligando, mano.
Ah,
vamos ligar, vamos ligar. Volume, volume. Do volume, de 30, 2 fecham.
Uhum.
Então aí 2 fechando. Aí é impossível você, tipo assim, aí é um pouco até de sorte, né? Você pegou um peixão, né? Alguém fechou 200 mil, né? Enfim.
Que também aí tem, não vai ser numa hora para outra no mesmo dia. Uma pessoa que ela tem um ticket desse, ela vai pensar, vai te perguntar a taxa ao mês, a taxa ao ano. E aí é um planejamento.
E aí você entendeu como os relacionamentos humanos, nem de longe, estão mais espontâneos? Aí lembra do que eu te falei da vida é feita de interesse?
Sim.
Por que você acha que eu pego minha moto, às vezes vou pra praia do nada sozinho e fico lá brisando? Por causa dessas minhas crises existenciais.
Sim.
Entendeu? Por quê? Porque, caralho, velho, porra é essa? Tipo, meu, fica ali, meu, que aí você precisa encontrar um sentido, às vezes, pra vida.
Sim.
Por mais, eu li um livro, falava disso, comece pelo seu porquê. Ao sentido da vida, normalmente, por incrível que pareça, está relacionado, sabe ao quê? Ao amor e a pessoas. Mas você fuja, eu tô fugindo das pessoas, ultimamente. Porque tudo é feito de interesse.
Sim,
então, e eu também tenho que aplicar o meu interesse. E eu não gosto de incomodar muito os outros. Mas eu preciso de pessoas que complementam a minha habilidade.
Uhum.
E aí, começa pelo seu porquê, é onde você encontra sentido na vida, no amor. Aí você tem que lembrar, tipo, vai, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro. Então eu não vou desistir da vida por causa...
Pra você, só tem uma pessoinha nessa lista que você falou. Meu filho, só.
Perfeito. É um baita gatilho mental. E aí, é o que eu te falei, o cara lá que se enforcou, perdeu o sentido da vida. E aí tem julgamentos ainda. Ah, mas tá... Ele podia isso, ele podia aquilo, ele tá... Né? Oh, caralho, velho. Então,
sabe,
é isso, né?
É o que pode ser pra gente um obstáculo, pro outro pode parecer um fim. Então, cada um reage de um jeito, né? Cada mente pensa de uma forma pra sair daquilo. Eu fiz a besteira de casar com 15 anos, né? Eu casei muito jovem. E depois de 7 anos eu fui ter o meu filho com essa pessoa... E essa pessoa, ela não quis assumir esse filho, essa criança. Então, ali, pra mim, foi o auge, né? Tipo, eu tô 7 anos com aquela pessoa, como assim? Ela não quer assumir o filho dela. Fiquei revoltada, indignada. Só que eu tinha... O que eu tinha pra fazer? Parir a criança, criar, educar e bola pra frente. E aqui sou eu. Até então, antes mesmo de eu conhecer a pessoa com quem eu tô hoje em dia, eu criava meu filho sozinha, pagava aluguel, água, energia, tudo sozinha. Ele é a minha fonte pra poder realizar tudo isso, né?
Uhum. Na verdade, assim, ó, modelagem. modelagem sobre o que você comentou, tipo a besteira de ter casado cedo, porque eu fiquei também com muito tempo, esses meus traumas, porque é igual, lembra que eu te falei, tipo, eu pedi ser algo pessoal, tipo assim, que eu falei pra Hillary, 5 anos solteiro, na hora a pessoa já pensa, é problemática isso, aquilo, já gera esse gatilho do quê? De, principalmente, preconceito porque isso que é o foda do ser humano, não só das mulheres, tá? Não vou ser machista nesse sentido, mas assim, se você é o tipo uma Gretchen da vida, você vai ser julgado porque casou muito. Sim. E se você nunca casou, você também é bloqueado. Então, você que casou cedo, falou sobre ter feito essa besteira, na verdade não. Você tomou uma decisão para a época que era plausível. E aí, a vida sempre a gente vai carregar essas decisões, essas escolhas, não só agora, mas para frente, com esse sentido de assim, eu tive tempo para pensar, eu tive até em oração a espiritualidade para literalmente aí sim decidir, e existia amor, porque nunca, é isso eu vou sempre acreditar, sabe? Uhum. Nunca a gente vai perder por dar amor. Mesmo que você esteja com essa pessoa agora, e essa pessoa não te ame tanto, o importante sempre vai ser o quanto você sente. Porque é isso que eu não quero perder na minha vida, que é a emoção. Sim. Que é não me robotizar.
O quanto você tem pela aquela pessoa, mas seja de coração, independente do que ela te deu de volta, né?
Então, porque aí, te confidenciando até do porquê rolou uma divã entre mim e a Hillary, que assim, ela esqueceu do meu aniversário. A gente, deu um beijinho só, nem tô namorando nem nada. Mas, mano, seu aniversário não é importante pra você? Porra, velho.
Né? Tipo,
que mulher é essa, mano? Mano, ela, então, começou a cozinhar então. Tipo assim, ela tem que convergir pro lado dela.
Ah, eu sou o tipo de pessoa tal. Que deu meia-noite, eu já tô lá no Instagram, no Face.
Mano, porque vai me dar parabéns. Parabéns não, vai me dar fina aí. Como eu te falei, né? Morreu esse colega professor. Aí tinha morrido um amigo meu, professor de Covid, né? E eu fui no velório. E minha avó. É o que eu te falei, eu tô cheio de desafio na vida, velho.
Sim.
Minha avó, câncer, foi internada, recuperou. Meu pai tinha pego Covid, eu ajudei na recuperação dele há um mês e meio com exercícios, né? Graças a Deus, eu tomei as duas vacinas e essa semana eu volto a fazer academia. Porque aí sim, eu não tô atuando na área, mas eu sei muito bem. A parte de prevenção, que é outro mal nosso também de brasileiro, principalmente com atividade física e exercício físico, a gente negligencia, entendeu? Porque a partir de agora, mais do que nunca, você tem que estar percebendo o que você está comendo, o que você tem feito em relação a exercícios e a se movimentar, além das pessoas que você se relaciona.
Eu tô ferrada, mano, né? Porque eu ando, só que a Coca-Cola que é boa, eu não paro.
Então, e você sabe, por A mais B, é a mesma coisa, se você não tem educação financeira, eu mesmo, se pegar empréstimo com vocês, é óbvio, eu vou querer quitar o quanto antes, porque eu sei que o juros vai rolar no meu pé de ruim, entendeu? Então, assim, no caso, aí qual é a vantagem? Lembra da simbiose, da cadeia, do topo do capitalismo,
sim,
e principalmente dos relacionamentos que a gente tem que desenvolver, é indicação. Então, aí eu falo, olha, a Larissa super, como foi a Aline da Sim? A Aline até saiu, a Aline, eu mandei um WhatsApp pra ela, que eu ia fechar com ela de novo.
Uhum.
Ela falou, não tô trabalhando mais. Aí eu até falei pra ela, e ela não quis entrar no mérito. Eu falei, ó, acho que eu atendi porque você não tá trabalhando na Sim mais, ô Aline. Que assim, porra, que atendimento você tá fazendo agora pra mim, velho? Será que a empresa tá falindo? Falando muito pelo contrário, estão ganhando mais dinheiro ainda.
Sim,
então aí ganha dinheiro.
Esses dias até mesmo eu fui reclamar, porque eu precisei auxiliar minha cliente, né, que ela estava tendo alguns problemas lá no aplicativo. Eu chamei no WhatsApp, né, porque incrível que eu nunca tenho um contato disponível para ligar. Eu chamei no WhatsApp e a própria pessoa que me atendeu, um atendimento ruim. E aí lá no final ela pede para dar nota, né. Eu particularmente não posso xingar até porque é profissional. Mas eu falei, olha, vocês precisam melhorar esse atendimento de vocês. Tanto em questão de rapidez ao responder, né, porque é assim, se você demora 10 minutos para responder, a pessoa já finaliza seu atendimento. Mas se a pessoa que está lá do outro lado demora 15, você tem que esperar. E quando ela responder, você ainda tem que responder na hora. Eu quebrei um pouco o pau, sim. Falei o que eu achava, porque tem que melhorar, sim. Independente.
Porque assim, outra coisa que é foda no Brasil, por que você acha que eu tô meio fugindo das pessoas? Porque no Brasil, tipo assim, a gente está sendo obrigado a aprender sobre educação financeira, sobre empreendedorismo e sobre relacionamentos, certo? Aí, na questão de empreendedorismo, tempo negócio, e tem... É que assim, o brasileiro para vender é uma bosta. É uma bosta. Tá, muito amador, muito zoado. Porque é exatamente o que a gente estava relatando no começo da conversa.
Ele quer análise chegar de e fazer você fechar. Ele não quer analisar, não quer ver os produtos que você tem aberto lá no Santander, não quer ver qual que é o seu ticket médio. Não, ele só quer ligar para você e falar, você tem um dinheiro aqui, você quer?
Não, e outra.
Ele não quer saber se você tem algum objetivo, né?
Essa moça, teve uma moça que me ligou da Tim, acho que ela estava treinando o script. Ela queria me usar de cobaia. Eu falei, não, ela tem que ficar boa no script, eu tenho que ficar boa no script, que é o que eu te falei, trabalhei com multinível. Mano, até eu aprender o plano de negócio, eu tinha que apresentar, você aprende fazendo. Então, tipo assim, um monte de gente tinha que ser a cobaia pra eu ficar bom no plano, em falar com os ganhos, falar tudo corretamente, e isso requer o quê? Volume. Então, 100 pessoas, vamos lá, vamos ligar, vamos apresentar, vamos pra cima. Aí eu já tô meio que acostumado aos não, que a gente tem um gatilho muito forte, vocês mulheres para relacionamento também. Eu supero as minhas perdas aí a Hillary, a mais recente, porque mulher já tem um não na cabeça e o que o homem é aproveitador. Aí porque os caras aproveitadores conseguem, os catalistas sempre conseguem. Porque os caras, meu, eles abordam muita mulher, eles fazem volume também. Então eles acostumam com mãos. E aí eles são sempre aquele que faz o contraste corretamente. Aí você pega um cara como eu, assim, muito reflexivo. Eu fico cansativo, fiquei enfadonho. Porque sempre a gente tem que ter quebra de padrão. Sim, trabalhar o emocional, sabe? Aí você desenvolve.
Pega o primeiro modelo que você falou. E deixa uma mulher contar um pouco sobre a vida, pra ver se a pessoa vai ter 5 minutos de paciência. Ou se depois que ela falou, se ele vai ter algum conselho, assim, vamos dizer, sábio, pra poder passar pra essa pessoa.
Porque aí, no final das contas, o que que conta? Eu te falei sobre o brasileiro ainda tá muito ruim de venda. A análise de perfil. Se a pessoa fala de preço, fala de preço. Se a pessoa fala de financiamento, fala de financiamento. Se a pessoa entrou na loja e só quer ver... Deixa ela ver.
Sim.
Você entendeu? Porque aí é a própria... É que a gente sempre tem uma natureza instintiva egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí nos relacionamentos, você tem que pensar em você. Eu vou viajar sozinha porque eu me amo, eu me adoro, né? Empodere-se e, enfim, cada pessoa num estágio. E aí quer influenciar, é tipo assim, eu até pareço meu primo. Pode ver como eu às vezes sou um pouco ácido, mas era no bom sentido.
Uhum.
Pra não ficar me alugando à toa, porque eu, como só conheço ele há mais de 30 anos, então eu tenho liberdade, acho que eu tenho liberdade pra falar, né?
Pouquinhos anos.
Ele tava em crise com a mina dele. Eu falei, Frei, se você tá me buscando... Olha o gatilho mental. Tá conversando com alguém que é solteiro, tá muito tempo solteiro. Então você já tá querendo ficar solteiro.
Uhum.
Se você quer lutar pelo amor, você vai buscar alguém que é casado e pode te aconselhar de casado. Ou seja, eu não sou a pessoa qualificada para falar em como manter relacionamento. Porque sim, eu não sou crazy, caralho.
Sim, com certeza. Eu não sei, acho que ele foi buscar alguma palavra sua, que na verdade não vai ser no meio do casamento, vai ser relacionado ao seu, à sua realidade, para ver se ele acha alguma coisa boa na sua realidade, para ele acreditar que o jeito que você vive é o jeito que ele tem que viver.
É, exato. Aí eu já encurtei o assunto nesse sentido. Porque aí eu falei, Frank, então, para eu dar conselho, primeiro, você me conhece, eu não mando a pessoa faz isso, faz aquilo, como a maioria adora fazer. Isso eu aprendi de coach. Nunca faça isso, mano. Acho que nem psiquiatra faz. Nem psiquiatra, que é o mais alto grau de análise comportamental. Estudado, né?
Uhum.
Sempre direciona e deixa a pessoa, você toma, sempre a gente toma as decisões.
Sim.
Então a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, que aí a gente adora se vitimizar. Isso é ruim. Então, em relacionamento é a mesma coisa, você vai tomar as decisões. Eu vou relatar, certo, as minhas experiências, e aí sim, sem falsa modéstia, até por ser libriano, eu sou muito bom em comparativa. Eu não sou bom em decisão. E somente ser rápida, puta merda. E aí, eu expliquei pra ele, meu ponto de vista, e abri leques de opções, como que sem falsa modéstia eu sou bom. Então, é nessa análise de perfil, sempre nessa linha de raciocínio, de análise de perfil, e de confiança, e de transparência. Só que o mundo nos obriga a modelar, né? Acho que você sabe muito bem, eu, por ter dado aula muito tempo, é tipo assim, igual você percebeu minha voz no começo, você tentou uma modelagem comigo. E eu, quando dava aula, é a mesma coisa. Entro numa sala imperativa. Vai eu entrar lá todo reflexivo, do jeito que eu sou. Eu sou engolido pelos alunos. Dá aula no ensino médio, dá aula na quinta série. Quinta série é os capeta, tio. Você vai entrar na pitana e vamos, vixe Maria.
Você se engole. Molda, né, conforme os quadros da vida.
Então assim, mas a nossa essência, ela sempre vai se manter. Então, é esse o ponto crucial. E eu estou nesses meus momentos sabáticos, somente até o final desse ano, principalmente para esse autoconhecimento. E aí, o óbvio, né, meu? Assim, sempre vou me relacionar tanto nos negócios como no pessoal por aquilo que eu acredito, que eu tenho convicção, que me bata o brilho nos olhos. Porque aí você sabe muito bem que venda é energia. Venda é energia. Aí, sim, você pega 10... recrutadores aí que vem aqui pra rua na Praça Silva Romero aqui, com a camisetinha do Santander. E o Santander vai de fato fazer um trainee que vai premiá-los, sabe? Por renda escalável. Mas óbvio, por produtividade, não vai ficar parado.
Uhum.
Meu, as pessoas vêm com brilho nos olhos, falam, mano, o empréstimo é o melhor mesmo. Tudo bem, a palavra empréstimo sempre vai ser ruim no começo, mas a gente dá uma capacitação de educação financeira no meio termo, porque... É óbvio, se você pega aí, como eu te falei, um peixão de 50 mil, em análise de perfil, a maioria das vezes, o cara já é estudado também.
Sim.
Né? Mas no começo, não. O volume do mercado, principalmente da grande massa, era a questão igual, voltando ao exemplo de multinível. Eu vou massificar, né, e vou ter muito cadastro. Aí entrou o volume financeiro, mas o que mantém uma... É igual a empresa sobrevive depois do segundo ano, quando ela já tem uma fidelização, tem uma boa audiência, e o óbvio, um atendimento pós-venda que consegue linkar essas parcerias em diferentes momentos da vida da pessoa. E aí sim você está transformando a vida das pessoas e não gerando... técnicas, como tá desenfreado, né? Todo mundo aí aplicando técnicas e esses gatilhos mentais foda, que assim, eu vou vender meu peixe, tá todo mundo vendendo peixe. E aí fica infinito aí. Lembra que eu te falei no começo da conversa sobre a questão que eu aprendi com o professor de sociologia da era medieval, hein?
Uhum.
E tá voltando um pouco na era medieval em pleno século XXI da era da informação. É tipo assim, primeiro, é um pouco do feudalismo. Você gostou de mim, aí eu sou personal agora, viu minha índole. Peguei empréstimo, paguei, tudo certinho. Fala, pô, o William é da hora, o William ele não vende e não conversa só por negócio. Aí você fecha personal comigo, que fecha empréstimo com você, que indica um mecânico de confiança, faz um grupo maçom, tá, de relacionamento ali de carteira reduzida, porque o mercado ele sempre vai ser competitivo.
Sim.
Então um oferece um plano que é o melhor deles possível, e o melhor ele sempre é algo interpretativo e óbvio, de valor, tipo assim, essa água é R$5, a outra água é R$2, mas a minha água é R$5 porque ela te gera certos benefícios, lá, uhum. Certo? Maiores do que água só de R$2. Por isso você tem um valor maior na água, porque ela vai saciar a sua sede, vai repor todos os nutrientes, enfim.
Vai te trazer um benefício.
Quem tem a papo melhor, quem tem a lábia melhor. E aí é como eu te falei, ficou complexo essa questão dos relacionamentos humanos, porque é uma linha muito próxima entre você desenvolver o nome da empresa, o bom atendimento, agregando as tecnologias, aí sim, o aplicativo lá, o virtual, que resolve rapidinho, algo de quem já é extremamente qualificado em mexer com as tecnologias,
uhum.
Ou alguém que é totalmente analfabeto funcionar, que precisa ali de auxílio, e é onde o mundo está nessa, literalmente, corrida dos ratos e o cabo de guerra. Porque a todo momento a gente está tendo que se reinventar, ou se transformar, ou se engajar, ou lutar.
Sim, grave, né?
E a gente é só ser humano. Por isso está vendo essas séries, né? Que nem esse Round 6 agora, como você falou, ele vai vender quanto vale sua vida. Eu fiquei impressionado lá com o tiozão falando, meu, minha vida tava uma bosta, totalmente sem sentido. Pelo menos lá, tipo, faço engajamento ali de tipo assim, eu ando aqui na rua, ficção ou é realidade, tá ligado? É um bagulho louco, meu.
Sim.
E aí, voltando até, finalizando, no ponto de vista, até que você falou do seu relacionamento anterior, somente do casamento, falar, ai, tomei decisões erradas. Eu tava lembrando de um filme, não sei se você também, já que você gosta de seriado e filme, que nem eu, não sei se você até pronuncia Bird Box, da Sandra Bullock.
Ai, eu acho falar, que eu lembro.
Que ela venda os olhos lá.
Ai, sei, que é um negócio que se ela tirar a venda, né, ela morre, porque meio que vê.
Isso, porque aquela energia do espírito lá, que bate, que aí transforma a pessoa, era exatamente fazer um gatilho mental do nosso pensamento, da pior experiência da sua vida, aquilo que mais machuca, aquilo que dói na alma, que provavelmente fez o cara se matar, entendeu? Esse colega aí. Então, que nem eu, eu sofri um acidente de moto quase igual ao outro. Tipo, eu falei, caralho, velho. Aí a minha mãe, ainda pra jogar mais praga, falou, aí, ó, falei pra você parar de andar de moto. Deus tá fazendo chamado. Você vai fazer o quê? Vai morrer? Tem que morrer pra você acreditar? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, você sabe da toma, fuzila. E é o que eu te falei, por isso que eu tô vindo aqui no banco, pensa, eu saí com essa energia. Aí você me ligou, por que a minha energia baixa? Por que a minha voz do jeito que tava? Agora que a gente tá criando relacionamento, até um pouco de intimidade,
você
entendeu? Olha, a gente conversou quase 2 horas. Eu tô em frente aqui ao Banco do Brasil. E você entendeu?
Se você for entrar lá dentro da boca do caixa, esquece. Porque eu já fiz, você já não consegui falar com a pessoa lá dentro. Já deve ter fechado.
Não, eu vou fazer um depósito.
Ah, tá.
Eu tô com 100 reais aqui, um depósito.
Então tá.
É isso. Então, é isso aí. Já agora vamos falar da nossa parte profissional. Se você quiser, você anota meu WhatsApp, porque
já tá
assim...
anotado aqui, ó, peraí, deixa eu confirmar pra ver se é isso mesmo. É o DDD 11, né? Aí é 96758-7230, né?
Isso.
Que é o meu do WhatsApp.
É, meu nome é William.
William Vieira da Silva.
Isso. Sim. E aí, assim, com certeza, essas 2 horas que a gente conversou, que eu conhecer de pessoas, eu vou falar a conversa, falar com a Larissa, ela é gente boa, né? E partindo sempre dessa premissa da simbiose, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Isso me faz mal, entendeu? Porque igual eu falei pra Hillary, que agora fazendo um pouquinho de divã. Até se você quiser, pode palpitar em termos de mentora pra mim.
Uhum.
Ela tava falando que assim, eu sabia que você tava afim de mim, o óbvio, né?
Uhum.
E agora, eu não sei se você tava fazendo, porque eu achei isso confuso dela, né? Eu não sei se você tava fazendo essa demonstração só porque tá afim de mim ou porque você é afim. Porque assim, a gente já se conhece há 3 anos. E ela já até tava namorando na época. E eu percebi, eu dei conselhos pra ela, porque eu não tava afim dela. Ela sempre foi bonita.
Uhum.
Sempre, tipo, aquela coisa, mano, eu tenho amiga bonita. Tal, mas não tinha atração mesmo ali. Aí, a atração veio por ela tá solteira e a gente se vê com mais frequência.
Afinidade
e aí,
também, né, tudo isso.
Eu dei conselho pra ela quando ela tava terminando. Então, assim, eu não falei pra ela isso, porque eu sei que ela ia ficar puta. Falei, Hillary, você tá contaminada num egoísmo, numa função tóxica da porra. Porque assim, olha o que você tá me falando. A gente se conhece há quase 4 anos. Deu vontade de jogar mais coisa na cara. É que quando eu tomo cuidado, sabe? Porque assim, ela falou uma coisa tão simbólica e tão surreal, tipo assim, ninguém faz nada sem interesse, mano. É impossível. Ela tava querendo dizer assim, ó, eu presenteei ela no dia dos namorados. Sem a gente tá namorando. Eu presentei ela no aniversário dela. Sem a gente tá namorando.
Uhum.
E nos momentos pontuais eu tava ali. E toda vez que ela me manda mensagem, eu respondo. Aí eu banquei o rolê. E eu dando várias dicas, como a gente conversou aqui, desenvolvimento pessoal.
Sim.
Sabe? Então assim, mano. Tipo, caralho, velho. Aí ela me vira e esquece do meu aniversário. Aí, ela ficou falando que ela é assim mesmo, esquece e tal, e que eu tava sendo muito, muito sensível. E ela leu o livro que eu tinha lido, a gente tava conversando sobre comportamento humano, porque ela é mais dominadora, né?
Uhum.
E eu, como eu sou de Libra, sou mais sensitivo, tipo assim, eu sou uma menininha.
Sim.
Poucas palavras pra ela.
Eu falo, né? Isso porque o meu namorado, ele é de Libra. E eu vejo ele assim, da forma na qual você tá sendo, pelo telefone. E eu sou mais, vamos dizer, ogra, de certa forma. Por mais que seja câncer. Mas, sim, eu consegui entender o que você quis dizer. Na minha opinião, não tem nada de né, assim, que ela acabou esquecendo o seu aniversário. Pra mim, foi uma falta de respeito. Porque a partir do momento que você consegue lembrar dela em todas as outras datas comemorativas, sem necessariamente você querer algo em troca, ou, enfim, tá namorando ou não tá namorando, mostra que você conhece um pouco daquela pessoa, daquela vida, né? Do aniversário dela. Então, não é algo qualquer. Ah, eu simplesmente esqueço datas. Tá, mas tem alarme, tem calendário que dá pra você marcar. Tem vários outros aplicativos, enfim, hoje em dia que você
Exatamente.
Faz questão de lembrar quando você é esquecido.
Pensei em tudo isso, eu não falei pra não piorar o assunto. Você tem uma ideia? E principalmente porque eu falei pra ela, olha, de novo, tudo na vida é feito de interesse, sim. O nosso problema sempre vai ser, na vida, independentemente da idade, né, a questão de criar expectativa. Esse é o nosso problema.
Sim.
Entendeu? Porque, assim, é quase impossível a gente falar assim, olha, eu vou controlar minha emoção aqui. Ou até quando a gente vai, tá fazendo amor, vou controlar meu tesão. Ou vou controlar... Mano, a gente perde a naturalidade, entendeu? Não tem como, mano.
Sim.
Então, assim, tipo, essa questão de criar expectativa, ou a gente trata os outros como gostaria de ser tratado, também é um puta desafio. Porque outra coisa que eu me afastei muito das pessoas, é assim, você faz pelos outros, que nem eu, se eu tenho uma melhor informação, eu falo, que nem a gente começou aqui de educação financeira. Eu já sei a regra do jogo. O problema é que eu fui também, infelizmente, negligente há muitos anos atrás, que eu poderia ter uma educação financeira e uma, óbvio, né, um montante de capital significativo para a cabeça que eu tenho agora.
Sim.
Mas nunca é tarde para você recomeçar e se reinventar, e óbvio, e engajar. E aí as pessoas no mesmo engajamento, que é a mesma coisa. De novo, exemplo aí de personal. Se você quer emagrecer, se você ficar andando pessoas que comem igual um louco e é gordo, mano,
você vai ser nem aquele tipo
de pessoa. Nem me contrata. Não perca meu tempo, você vai me culpar. E eu sei que um monte de gente vende, lembra lá do pós-venda?
Sim.
Vende, só preocupado com a venda ali de impacto e momentânea. E aí, só que no longo prazo, seu nome fica queimado, porque aí a pessoa engorda, ela não gosta de ter essa autorresponsabilidade, ela sai culpando, como um monte de gente faz. E aí, a Hillary é a mesma coisa. Então ela não quis ter essa auto-reflexão de tamanho egoísmo, só porque é mulher, que aí a mulher, não, por ter muito homem filha da puta, é óbvio, né? Sabe aquele tal senso comum, que um monte de mulher adora também abraçar, né? Todo homem é igual, é filha da puta, homem não tem sentimento, homem só pensa com a cabeça de baixo, tipo jargões.
Uhum.
Ela entrou nessa onda, porque aí, tipo assim, meu, peraí, cara. A gente já se conhece.
Na verdade, é desculpa. Desculpa pra sair de alguma situação momentânea. Porque se a pessoa te conhece... Como que ela vai falar isso?
É, porque assim, ó, você tá com o seu companheiro agora. Mano, às vezes nem a gente se conhece. Às vezes nem a gente se aceita. Tem dia que você tá literalmente naquele momento caverna. Que às vezes é hormonal. Você tá ou de TPM, que nem nós homens, tá com a baixa testosterona,
uhum.
Ou a gente literalmente, né, tá com baixa energia, que aí precisa de um tempo pra você, né? Sempre a gente precisa de um tempo pra gente, pelo menos uma vez por semana, por isso chama folga, por isso chama final de semana,
sim,
né? Quem é empreendedor é folga, quem é trabalhador é final de semana. E aí, finalizando ainda o raciocínio aí do relacionamento, então assim, tipo, foda, porque aí na minha cabeça já é na hora, tipo, peraí, eu tô criando sentimento antes da pessoa. Segundo, eu já tô tendo um mapeamento que lá na frente então não vai dar certo, então beleza, porque no final das contas, de novo, é sim, a vida é feita de interesse, eu já tenho claro isso. Aí, o segredo da vida sempre vai ser a reciprocidade. E óbvio, você está se dedicando mais, você acaba meio que se fudendo. E se a pessoa quiser interpretar da forma dela e você for lutar para mostrar o contrário, também é foda.
É pior
porque,
ainda.
E aí fica essa atmosfera, infelizmente, porque... infelizmente, igual eu te falei, esses exemplos de feminicídio, machismo, abordagens, infelizmente, fundidas de assédio sexual, que acaba queimando o filme dos homens bons.
Sim.
Porque aí você vê que a própria desenvoltura ali de se relacionar, ela meio que se perde, ou você fica extremamente cabreiro, tá ligado? E engessado, ou, como muitos ainda, nunca querem mudar, fica ligando o botão do foda-se, né?
Sim.
Tipo, eu busco, como eu te falei, sempre esse equilíbrio, mas nem eu sei, igual eu falei pro meu primo, por quê? Até quando? Uma hora aparece uma mina aí. Ou não. Se eu tiver que morrer solteiro com esses meus conceitos, eu vou morrer, ué. Vou morrer solteiro.
E às vezes é quando a gente menos espera também. Eu sempre levei disso. Quando você fica aquilo na cabeça, não vai. É quando você menos espera. num dia que talvez você tá se sentindo a pessoa mais feia, a outra pessoa vai te achar a pessoa mais linda, num, enfim, esbarrou em algum lugar, é muito aleatório.
Não, é, outra coisa que é inexplicável, isso é típico de nossa roda de conversa de homem. Mano, acho que isso nem o seu companheiro vai falar, mas papo nosso de homem. Caralho, agora que eu tô namorando, parece que mulher tá porra, vai se fuder, mano.
Ah,
que porra é essa? Quando eu tô solteiro, não tem uma alma viva.
Não.
E aí, mano?
Não é só vocês não, meu filho, você não tá entendendo. Eu sou solteira, não aparece nenhuma alma que te quer. Eu até falei assim, nossa senhor, ninguém me quer só porque eu tenho um filho, pai amado, essa criança, parece um anjo. Aí depois que eu comecei a namorar, parecia que, não sei, eu tinha algum mel, né? Porque um monte de pessoa começou a vir e aí você fica como?
Eu quase caí no gatilho de uma mentora quântica que tava relacionando o livro Segredo na Mente Milionária e falando muito sobre emoção e lei da atração. Eu quase caí no vamos falar em português, cara, no papo dela para comprar o curso dela, mas foi, eu falei, meu, só tem que ter então alguma coisa quântica aqui liberada e tal, porque vai, meu, não é possível, né? Só que aí depois eu modifiquei meu pensamento aqui, fiquei acompanhando, falei, não, mano, o suporte da equipe dela não tá muito bom, não. Já me conheço. Porque assim, você pega ali e tal, e como eu já peguei um monte de curso, na hora do... Lembra lá do pós-venda? Pós-venda é foda, das dúvidas, porque o acompanhamento é tão importante quando você adquirir o produto.
Sim.
Então, o segredo da coisa é isso. Às vezes, é o que eu tava falando pra um colega que tava querendo fazer parceria comigo de negócio. Falei, ó, mano, mesmo que seja poucos, não vão pensar num ganho como o pessoal faz nos gatilhos mental aí, do marketing digital. Ah, quer ganhar 10 mil reais já no primeiro mês? Pá, pim, pum, pum. Isso aí é copy, mano. Se a pessoa não falar já de valor, não mostrar a roupinha, o carro da hora que ele tem e tá ali, ninguém
vai dar atenção.
Vai dar atenção e não vai ter o impacto, né? De já ter o emocional e o visual ali, claro. Só que aí eu pagar o preço em ter a disciplina e principalmente a transformação, que é a dor, mano, aí eu te falei da cadeia alimentar lá, lembra? O ser humano ele foge da dor e quer prazer, o tempo todo ele quer prazer. Ele quer prazer e fugir da dor. E a dor é você se desenvolver de diferentes formas. Só que aí não dá pra gente ser literalmente Android, como às vezes até o Banco Santander quer que você seja.
Sim.
O Android sabe tudo, usa todas as técnicas corretas e...
Eu particularmente eu não consigo fazer o início de uma ligação que nem robô. Eu faço algumas coisas ali que é mais formal, mas depois que eu crio um certo vínculo com o cliente, eu sou eu, do jeito que eu tô falando com qualquer outra pessoa. É, claro, impondo o limite, né, até onde eu vejo que aquela pessoa me permite ir, mas nada do tipo robozinho, até porque quem quer isso hoje em dia, né? A gente precisa de pessoas mais humanas, mais interessadas em qual é o seu planejamento, seu objetivo, né? Não só aquela coisa muito reta, muito, né?
Ah, perfeito, e é isso. Aí, voltando e já indo para o finalmente, né? A proposta, se você puder me enviar, eu analiso, a gente vai conversando na semana para ser benéfico para ambos, porque é o que eu te disse, empréstimo é igual médico, mano. Então, assim, não quero ver médico. Quando eu ver médico, é porque não tá bem, velho. Né? E aí vai... Do lado positivo, o quê? E tem, óbvio, vocês esperam o quê? A fidelização minha de pagar corretamente, como eu já fiz a outra vez, e indicação. Aí sim, a indicação é porque aí faz o famoso ganha-ganha, né? Uma necessidade e uma solução.
Sim.
Isso, para mim, é sempre... O ideal pro mercado, porque igual eu participava de muitas manifestações, né? Que eu tenho uma tendência mais a socialista do que a capitalista, você tem uma ideia. E aí o pessoal que é muito fanático não entende, né? Que assim, o socialismo, é, qual o lado ruim? E aí é, eu não entro tão aflorado como antigamente. Meu, você precisa é, também não se acomodar.
Sim.
Sabe? Zona de conforto.
Na verdade, ele, o ser humano, ele se acomoda, querendo ou não. Em certo momento da vida, ele vai se acomodar em algum momento. E vai ser nessa parte que alguma coisa vai dar errada pra ele sair daquilo. Porque o ser humano, ele se acomoda, sim.
É que, assim, aí é que a gente diz a questão. O que tá acontecendo conosco é o contrário. Tipo, tá muito foda, velho. Porque, assim, é... Tá um capitalismo muito selvagem. Porque você tem que acordar super cedo e resolver mil assuntos e você fica no final do dia... Treino com aquela sensação, caralho, matei o leão por dia. Obrigado,
você
Deus.
Você não mata, você tem que matar dois no dia seguinte.
É, você entendeu? É, então, isso aí que eu acho absurdo, entendeu? Porque no meu mundo socialista, você produz o trabalho, nós deveríamos ter trabalho 6 horas por dia. 6 horas. Que aí você pensa, o dia tem 24 horas.
Uhum.
6 horas é para atividade econômica e necessária, porque aí você... se desenvolve, você vai ter autoestima, você vai se sentir produtivo, seu cérebro vai estar ali ativo, né? E aí, as outras horas, você vai fragmentando entre você é, preparar o que vai comer, é, aprender música, teatro, espiritualidade, é, aí sim, é, entretenimento, sabe? Dividir cada hora para cada parte. Mas esse é o mundo ideal Bob de William, entendeu?
Sim.
Porque é, se você está aqui na Terra e não buscar transformar e ter o seu ponto de vista, o seu legado, você está à toa, porque é isso que Jesus Cristo pregava, entendeu? Então é por isso que eu combato ferrenhamente mesmo essa questão do capitalismo da forma como ele está aplicado no mundo. Porque é tipo isso, entendeu? Meu, é, tudo está sendo interesse é, em larga escala. Lembra que eu falei de interesse tem que ser recíproco?
Uhum.
É, e principalmente o individualismo fudido, velho. Fudido. E você sendo obrigado a ser muito seletivo. Então, é igual eu falei para alguns colegas que eu queria fazer minha festa de aniversário, como eu sou de Libra mês passado, setembro.
Uhum.
E não deu por causa da pandemia e não deu também porque eu tava Durango Kid, né? Que eu falei aí, terminei de pagar advogado, agora quebrou a moto, não vou trabalhar, pensa. Rambo de novo, caralho. Né? E aí, é, eu também fiquei triste porque um monte de gente, tipo, é, ah, então você adora ficar criticando aí, vai, um Dória da vida... ou empresário, ou que nem... Até o traficante da quebrada, porque ele vai lá, banca toda a festa, porque pode receber aniversário, ou filho, o seu filho aí fazendo aniversário, ou até casamento. Você, essa é uma péssima cultura nossa, você é o que banca tudo, e é você que menos curte.
Sim.
E aí você fica sempre com aquela sensação, será que as pessoas realmente gostam de mim, ou gostam do prazer que eu gero nelas?
Por isso que eu não faço mais, não. Eu pego meu filho, vou com ele no shopping, em algum outro lugar que eu sei que ele vai se divertir, levo ele pra comer e boa. Não dou saquinho de surpresa pra ninguém, não faço bolo pra ninguém.
É, mas sabe o que é foda da nossa vida? É porque assim, quanto mais você consegue, é, e aí tem boas pessoas fazendo isso, tipo, desenvolver relacionamento humano, tem um livro que eu tinha lido, é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É Dale Carnegie. É, só pelo título você já vê que é super interessante. Porque você fala, porra, como que eu vou fazer amigos e influenciar as pessoas? É a arte do networking. É a arte de você, em todo lugar, ser bem visto, ser amado e ser contemplado em relação à sua conquista, certo?
Sim.
Basicamente, a essência do livro é nunca julgue, é, sempre perdoe, e o ser humano adora falar de si. A essência do livro é essa, tá ligado? Então, se você tem uma puta paciência com a pessoa e ouvir pra caralho, a pessoa, você desenvolveu o rapport E a lei da reciprocidade é igual você entrar no negócio de doce, aí a pessoa já te oferece um chocolatezinho como amostra, você já se sente quase na obrigação de comprar, ou de, no mínimo, voltar lá, enfim. É, então, basicamente, é isso em relação a convívio humano.
Sim.
Não adianta. É, tipo assim, você tem que ser sociável. Isso é fato. O problema é que você não... Eu, particularmente, né, acho. Você não tem que ter a politicagem, como temos até os políticos. Que é agradar todo mundo, sabe?
Não,
eu vou falar tudo
dá.
Que as pessoas querem ouvir.
Nem dá.
Ou que nem num filme, relacionando a filme de novo. Que esse filme até passou semana passada, de novo pela 10ª vez, na sessão da tarde. Eu fui arrumar meu computador, conversei com um amigo lá, tava passando Sim, Senhor, do Jim Carrey. Não sei se você já ouviu falar desse filme.
Já.
Então, esse filme também é ótimo de comédia, porque ele assiste uma palestra do coach lá, que fala pra ele falar sim pra tudo, fala sim pra vida. E o cara leva o pé da letra. Aí ele é consultor financeiro, vai vendo. Aí ele começa a liberar crédito pra todo mundo. Todo mundo vai lá, precisa de empréstimo. Sim! Aí ele tá em casa lá, o sobrinho dele pede dinheiro, ele sim! Aí ele começa a cativar uma mina, né? E fala assim pra tudo que ela falava pro rolê. Aí gerou conflito porque ela descobriu, aí ele se envolve em um monte de confusão também, porque tinha que falar tudo sim, né? O bandido vai lá, sim, caralho. Mano, é muito legal o filme.
É bem legal, mas eu na vida real sem condições, não sei se é
essa pessoa. Exato, você entendeu? Tipo, traz esse debate reflexivo, de falar, mano, então, é igual eu falei do livro aí, como fazer amigos não influenciar pessoas, é tipo isso, mano. Então, eu sigo a política do livro, sabe? Eu não fico julgando as pessoas. Mas por outro lado, quando você tá fazendo crítica, e a construção dela é diferente de você falar mal. Para mim, falar mal é quando você não busca apontar soluções. Porque as pessoas também odeiam críticas. Até eu mesmo, tipo, se é sem sentido, sem finalidade, sem me entender, sem estar no momento, porra, guarda aí para você. O famoso sincerão e eu sou a pessoa transparente e trago as verdades, meu... Espera, vai, com perdão a palavra, mas vai se fuder, velho. Porque você tem que sentir as pessoas. Você tem que sentir se é o momento adequado pra você falar algo que toca na ferida.
Sim.
Que mexe com algo que literalmente a pessoa precisa mudar. Que mudar nunca é fácil. Então é igual essa questão do emagrecimento. Emagrecer nunca é fácil. Por quê? Por N fatores. Transformação social constante, todo momento a gente tendo que trabalhar pra caramba, fadiga mental, antes de falar do corpo, eu tô te falando essas coisas que é um projeto meu que eu tava tentando fazer essa parceria com um colega,
uhum.
pra fazer lives do assunto, e depois sim, oferecer alguns produtos relacionados, ou porque não até dicas de treino adequado, mas aí eu fico preocupado com pós-venda, então você entendeu como que fica sempre aquela coisa entre no que você acredita, no que você quer transformar a vida das pessoas, e eu nunca vendo aquilo que eu não acredito. Aí eu me interessei por day trade porque me irritei pra caralho. Depois que eu entendi que a poupança que eles fazem trade toda madrugada, que aí a especulação financeira é sempre a arte do negócio é do caralho. Aí é o que eu te falei da notícia de hoje aí, o paraíso fiscal dos 50 milhões aí do nosso ministro da economia, do banco pactual dele, e os, óbvio, né, todos os bancos nunca vão perder, sempre vão, mais do que nunca, né, buscar o lucro. E aí os funcionários ficam na carteira de metas e vendas, mano. Aborda, peão. Vai pra ligação, vai pra rua.
Taca lá a porcentagem de 12% no cliente, tô nem aí se ele não quer, faz ele querer.
E aí um monte de gente, tipo, tem o canal da Natália Arcuri, tem o canal da Mirna, tenho na Roberta Navarro, tem um monte de gente aí na internet com educação financeira para você. Pode tanto seguir como pega um e aí você se desenvolve, beleza. E aí? Então, tipo assim, por outro lado, aí volto no exemplo lá da auto responsabilidade que você tem que ter, né? Sobre, tipo, pagar o preço, tentar estudar, meritocracia. Por isso que eu acho que produtividade, acho não, é certeza, produtividade e mérito, sempre, em tudo.
Sim.
Isso é um legado que você pode passar pro seu filho. Por outro lado, não esse mundo rambo que a gente tá vivendo.
Não,
entendeu?
Aí também não dá.
Porque, porque assim, você mais do que nunca, igual eu ensinava os alunos, eu ensinava os alunos a pensar, questionar e a tomar a decisão por eles. E através do esporte, das brincadeiras, jogos, quantos anos seu filho tem?
Ele tem 3 anos e meio.
Então, ainda tá na anomia, não tem nem compreensão das regras básicas,
uhum.
Né? Então é muito de brincadeira lúdica para alfabetizá-lo e também equilíbrio, porque o cérebro da nova geração tá vindo mais acelerado que o nosso.
Tá.
Então eles vão...
E assim, eles têm que aprender a ouvir não. O que eu tô vendo muito hoje em dia é... Ai, o pai falou não, ai meu Deus, vou me cortar. Ai meu Deus, tô mal. Não, a vida é feita de não. Mas não que esse não venha impedir, né, de seguir em frente. De bater lá na outra porta, que talvez possa ser um sim. Então é uma coisa também que a gente tem que estar passando hoje em dia, porque essa geração de hoje em dia quer tudo muito fácil, tem que só ser sim, 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 amém, amém, né?
E aí o problema, sabe o que é? Que nem muitos treinamentos que eu já fui aí, principalmente no multinível, falando de coach, lembra lá dos traumas? Eu, graças a Deus, mano, assim, pra, que nem eu falei pro pessoal lá no grupo, quando colocou o negócio lá da foto do menino enforcado, né? Pra eu me suicidar, cara, sei lá, mano, porque acho que eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu falei, mano, cara, eu nunca vou tirar minha vida. Minha vida já perdeu sentido várias vezes.
Uhum.
Eu já me matei várias vezes dormindo, sonhando.
Assim, né?
Assim, eu sei lidar com depressão, já tive depressão, sei o que é, não é um assunto fácil para as pessoas compreenderem, porque tem muita gente se vitimizando para levar vantagem.
Sim.
Porque é diferente de você ter melancolia, sofrimento, sabe, ter até a baixa de hormônio, porque isso, aí a adolescente dessa nova geração tem as crises existenciais que a gente normalmente tem por ficar mais velho, tipo assim, você mesmo, preocupada em dar o melhor pro seu filho, em qualidade de vida, em desenvolver um patrimônio, porque você não vai ficar na terra para sempre, enfim,
sim,
sabe, essas coisas financeiras e profissional, mas alinhado ao quê? Aos valores. Então, perfeita a sua colocação em relação a dizer não para ele. Porém, a comunicação, ela sempre vai ser uma arte, sabe, Larissa? Por quê? Eu trabalhei com criança já.
Uhum.
E é por isso que eu, talvez futuramente, eu fiz uns bicos de recreação esse ano. Tem um colega que me chama, aí eu gosto, até falei pra ele, Cocada, me dá um toque. Em momentos pontuais, que é tio Cocada, né? Porque eu gosto de ainda ter esse convívio com as crianças, porque é muito bacana você deixar o seu legado ali, sabe? E aí, dos 5 aos 10 anos, é onde ele está mais desenvolvendo esses valores e até caráter, que é quando você vai nesse treinamento de coaching, você vê os principais bloqueios emocionais nessa faixa etária da educação dos pais ou da educação de quem está criando. Porque criar é sempre ruim, educar é uma arte, isso é pra vida. Porque criar é igual animal, entendeu? Ah, eu criei, dei comida, dei o celular lá e deixei.
Mas e educar?
Educar mano, é complexo pra caralho.
Complicado, tem hora que eu me vejo numa mini pessoa masculina, né, porque é menino, masculino, e eu fico, meu Deus.
E outra, aí eu falo pelos meus 10 anos de experiência. E eu saí por brigas com direção e também não ter perdido o sentido. Sabe quando você está sendo engolido pelo sistema? Porque você vê assim, 10% só estou conseguindo ter êxito, sabe? E a maioria, o mal está vencendo. Ainda falei para os meus sobrinhos, né? É...